no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Programa Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 novas moradias.
Mais de 6 mil pessoas em quatro estados tornam o sonho da casa própria realidade.
E presidente Lula afirma que novas moradias trazem dignidade às pessoas.
É a certeza de ter um lugar fixo para sua família morar, de construir relação de amizade, porque isso dá cidadania às pessoas, isso dá decência.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao racismo e redução das desigualdades em ações de promoção da saúde.
Indicadores de saúde entre pessoas negras são reunidos em documento. Luciana Vasconcelos.
A ideia é que a partir da junção dos dados, sejam promovidas políticas e ações mais efetivas para atender o cidadão.
Uso consciente das tecnologias.
Ambiente digital seguro.
Combate à desinformação sobre vacinas e o sistema público de saúde.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Como formar cidadãos no mundo digital e na era da informação?
Mais do que ensinar, os educadores de hoje se veem em frente ao desafio de guiar os alunos para o uso consciente e crítico das tecnologias.
O assunto é tema de um evento promovido pelo governo federal esta semana.
O governo também quer combater a desinformação sobre vacinas e valorizar a ciência.
Quem está ao vivo com a gente aqui no estúdio e traz todos os detalhes sobre essas e outras ações é João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana.
Secretário, explica pra gente o que é a educação midiática e por que que é importante discutir esse assunto nos dias de hoje.
Bom, educação midiática parte da ideia de que todos nós utilizamos os meios de comunicação, utilizamos os celulares para produzir e receber comunicação, mas não necessariamente a gente tem as habilidades para o seu uso crítico, né, da internet e das novas tecnologias. Nós aprendemos português na escola, nós aprendemos matemática na escola, mas essa linguagem, a linguagem da comunicação, precisa também estar presente para que a gente possa ter cidadãos com maior capacidade, tanto de entender o mundo e de entender essa linguagem que é utilizada nos meios de comunicação digitais, como para produzir informação.
E nesse sentido está sendo promovida então a Semana Brasileira de Educação Midiática, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco quem participa e quais são os resultados esperados a partir desse debate.
Olha, essa é uma iniciativa do governo federal, por meio da SECOM, também do Ministério da Educação. Ela envolve as secretarias estaduais e municipais de educação do Brasil inteiro. Estão previstas 300 atividades em 21 estados, com a ideia de promover ações. Nesse caso, são ações concentradas em uma semana. Essa é uma parceria também com a Unesco, que realiza essa Semana de Educação Midiática no mundo inteiro. E o Brasil entra pela primeira vez de forma organizada, robusta, para trazer ações, exercícios, experiências de educação midiática. Nós estamos falando desde hackathon com alunos de escola pública até uma aula específica no interior do Piauí, ou questões que a gente pode... vão ser desenvolvidas de diferentes maneiras nos estados brasileiros pela primeira vez de forma organizada.
Bom, secretário, outro debate importante dessa semana tem a ver com saúde da população, né? O governo quer enfrentar essa onda de desinformação sobre vacinas que acaba gerando a redução da cobertura no país, né? Amanhã será lançado um programa sobre isso. O senhor pode adiantar para a gente um pouco dessa nova iniciativa?
Claro, essa é uma iniciativa de 6 ministérios do governo federal que pela primeira vez estão tentando jogar todas as energias para dizer como é que a gente pode, como governo federal, combater a desinformação. O governo já vem fazendo isso. Ele tem o Brasil Contra Fake, que tenta responder às principais fake news que circulam. Ele tem iniciativas aqui na TV pública, na rádio pública, de promoção de informações confiáveis sobre saúde. Mas é preciso atuar de forma mais ampla, é preciso atuar de forma articulada com os diferentes, com o judiciário, com o legislativo. É preciso atuar para investigação e responsabilização. É preciso trabalhar com uma comunicação estratégica que dialogue com aquela fake news que está circulando no interior da Bahia e que a gente tem como dialogar diretamente com aquele público respondendo aquelas questões, porque é muito grave que a gente tenha que conviver com uma situação. O Brasil sempre foi um exemplo global em relação à cobertura vacinal. É muito grave que a gente tenha que conviver com uma diminuição da cobertura vacinal simplesmente por uma descrença ou uma desconfiança da população nas vacinas. As vacinas salvam vidas. Nós vimos que o Brasil podia ter perdido muito menos gente na Covid, na pandemia, se não fosse a desinformação que circulou sobre vacinas. É isso que a gente quer combater.
E o governo está também atuando em outras ações práticas para promover o Programa Nacional de Imunizações, né? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre elas?
Sem dúvida. O Ministério da Saúde já tem uma série de ações e aí vem trabalhando nessas últimas campanhas nessa área. A gente entende que é preciso juntar os esforços de todo mundo. Então, nós da SECOM vamos entrar com campanhas, vamos entrar com esforços de monitoramento do que está acontecendo, né? De uma escuta social para entender por que, que as pessoas estão ainda mantêm algum nível de desconfiança sobre vacinas. AGU, MJ, né? A Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, a CGU, vão entrar com investigação e responsabilização. O Ministério da Saúde tem um leque de ações e as plataformas digitais vão entrar também como colaboradoras, promovendo nos seus espaços, nos seus ambientes digitais, novas ferramentas para ampliar a circulação de informação confiável e restringir a circulação de informação falsa sobre vacinação.
Importante lembrar que uma vacina só chega até o público quando ela já é comprovadamente segura e eficaz, né, secretário?
Exato. E é preciso que as pessoas tenham confiança e levem os seus filhos para vacinar. Nós estamos vendo a queda de cobertura vacinal não é só na população adulta, ela é na população de 0 a 18 anos, onde está uma faixa que precisa ser protegida por essas vacinas para sobreviver e para chegar bem a idade de criança, enfim, a passar bem a primeira infância.
Pois é, vacina é um assunto que interessa pais de crianças em todo o Brasil. Um outro assunto também muito ligado a essa questão é o uso das telas de celulares, tablets, crianças e adolescentes fazendo uso cada vez mais constante, de forma massiva disso, né? O governo federal lançou uma consulta pública sobre esse assunto na semana passada, vai ficar aberta até novembro, né? Que tipo de contribuições o governo está recebendo nessa consulta pública? E ao final, vai ser elaborado um documento? Qual é o andamento disso?
Pois é, a nossa preocupação é pensar o seguinte: as tecnologias ao mesmo tempo oferecem condições incríveis para o desenvolvimento de adolescentes, mas elas também podem gerar um uso muito problemático e partir de um uso muito problemático quando ele é um uso muito intensivo, quase viciante, de telas por crianças e adolescentes. Nós temos já algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas nós não temos no Brasil nada organizado que oriente as famílias, oriente os profissionais do ensino, oriente profissionais de saúde a como lidar com esse tema que a gente, nós que somos pais, mães, familiares, nós sabemos que isso impacta muito a vida de crianças e adolescentes. Então essa consulta está aberta até dia 23 de novembro no Participa Mais BR e nós convidamos todos e todas que tenham interesse a trazer suas contribuições. Podem ser contribuições científicas, podem ser contribuições como família que está vendo e enxergando o que está acontecendo, ou seja, nós estamos abertos às contribuições de diferentes tipos de leigos ou de especialistas para a gente poder avançar e no ano que vem lançar um guia para o uso responsável e saudável de telas por crianças e adolescentes.
Tá certo. Nós conversamos com o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant. Muito obrigada, secretário, pelos seus esclarecimentos aqui na Voz do Brasil.
Obrigado vocês e aos ouvintes também.
E como ouvimos agora há pouco do secretário, Brasília está sediando um evento esta semana sobre educação midiática.
Professores e gestores do país estão sendo formados para incluir o assunto cada vez mais nas escolas, formando cidadãos mais críticos e conscientes.
E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes. Vamos ouvir.
Na palma da mão, o celular abre as portas para o mundo. Pode ser também o computador, o notebook ou o tablet. Fato é que a tecnologia que nos conecta está em toda parte. E uma das apostas para formar cidadãos críticos e conscientes na era digital é a chamada educação midiática. A ideia é que estudantes aprendam não só a ler e a escrever, mas a saber, por exemplo, filtrar as informações que recebem no meio digital, ler criticamente, enfim, a usar as tecnologias para se conectar de forma consciente. Durante toda a semana, o tema será discutido em Brasília, em evento promovido pelo governo federal. E o governo trabalha para que esse tema chegue rapidamente até as escolas. As habilidades e competências relacionadas à educação midiática já estão sendo incluídas em editais do Programa Nacional do Livro. Nos estados, professores e gestores participam de capacitações sobre o tema, principalmente no ensino em tempo integral. Anita Stefani, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação, destaca a importância do assunto para a educação no país.
Tem um papel fundamental, porque grande parte do tempo, depois do tempo que as crianças passam na casa delas, é na escola. Então, a gente precisa, enquanto Estado, né, formar os nossos professores e gestores para utilizar a tecnologia de uma maneira positiva, ensinar a si mesmo e aos seus alunos como que essa educação midiática, que é algo do nosso cotidiano, né? Não é uma coisa mais externa, ela é algo do dia a dia. É, verificar, né, da onde vêm as informações, como elas são produzidas, quem estão produzindo essas informações, quais interesses estão por trás.
A proposta é que essa discussão não fique apenas em Brasília. Por isso, escolas, organizações não governamentais, centros acadêmicos e outras organizações foram mobilizados e estão realizando mais de 300 atividades nos espaços de educação em todo o país. A ideia é valorizar o tema para construir um ambiente digital seguro e confiável. A primeira edição da Semana Brasileira de Educação Midiática é organizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com o apoio do Ministério da Educação. O evento também conta com a parceria da Unesco Brasil e vai até a próxima sexta-feira, dia 27. Reportagem Luana Karen.
Beneficiários de Alagoas, Espírito Santo e Bahia receberam hoje as chaves de seus imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Na última sexta, foram entregues unidades habitacionais em São Vicente, São Paulo.
Ao todo, foram entregues mais de 1.650 imóveis, beneficiando 6 mil pessoas.
Quatro estados brasileiros receberam 1.651 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta segunda, em Maceió, capital de Alagoas, foram 384 unidades habitacionais do residencial Mário Peixoto Costa 1 e 2. Na Bahia, em Santa Maria da Vitória, foram 250 casas no conjunto habitacional Alto Paraíso. Já no Espírito Santo, no município de Aracruz, as 537 unidades habitacionais entregues fazem parte do residencial Barra Riacho 1 a 4. E na última sexta, em São Vicente, no litoral de São Paulo, foram entregues 480 apartamentos do residencial Tancredo Neves. O saldo é de 6 mil pessoas beneficiadas com casas e apartamentos. Juliana Fernandes e o marido Rafael comemoram a saída da família de uma palafita para um apartamento em São Vicente.
Essa chave, ela significa muito para mim e para minha família. Estrutura de vida, sabe? Você sair de uma palafita, de uma casa de madeira e ter tudo isso.
O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do país e um dos maiores geradores de empregos do Brasil. Retomado este ano pelo governo federal, a meta é contratar 2 milhões de novas unidades até 2026, gerando cerca de 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Só neste ano, já foram entregues mais de 12 mil unidades habitacionais. A previsão é entregar pelo menos 21 mil moradias até o fim deste ano em todo o país. Na Bahia, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, esteve no evento de entregas e falou sobre os investimentos dos programas federais.
O orçamento do novo Minha Casa Minha Vida, 354 bilhões de reais para levar casa para quem precisa.
Neste ano, o governo federal fez alterações na contratação do FGTS para que mais famílias tenham acesso ao programa e facilidades no pagamento, como detalhou o ministro ministro das Cidades, Jader Filho.
Só neste ano de financiamento nós já realizamos 350 mil unidades habitacionais e nós vamos bater a meta de 450 mil só no ano de 2023.
E neste ano as moradias vieram com novidades, varandas nas unidades e bibliotecas nos conjuntos habitacionais, que, segundo o presidente Lula, vão dar mais qualidade de vida a quem agora tem uma casa própria.
É a certeza de ter um lugar fixo para sua família morar, de construir relação de amizade, e as pessoas podem, com o tempo, ir aumentando, fazendo um corte a mais, fazendo um puxadinho, porque isso dá cidadania às pessoas, isso dá decência.
Nesta nova versão, o Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 8 mil em áreas urbanas e renda anual bruta de até R$ 96 mil em áreas rurais. O programa abrange tanto as famílias da faixa 1, aquelas com renda de até R$ 2.640 em áreas urbanas ou renda anual de R$ 31.680 em áreas rurais. Quanto à classe média, os beneficiários da faixa 1 poderão ser atendidos com unidades habitacionais subsidiadas e financiadas. Já os beneficiários das faixas 2 e 3 poderão ser atendidos com unidades habitacionais financiadas em imóveis com valores de até R$ 350 mil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula se manifestou pelas redes sociais após o ataque a tiros em uma escola estadual em São Paulo na manhã de hoje.
Uma estudante de 17 anos morreu. Outras duas alunas de 15 anos também foram atingidas pelos disparos e ficaram feridas.
E um aluno se machucou ao tentar sair do local do ataque.
O autor do ataque, um estudante da escola de 15 anos, foi apreendido.
O presidente se solidarizou com familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos.
E afirmou que não se pode normalizar armas acessíveis para jovens e tragédias como essas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também usou as redes sociais para expressar solidariedade às vítimas, famílias e à comunidade escolar e afirmou que o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações.
E o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania divulgou uma nota se solidarizando com as vítimas do ataque e com os familiares.
E afirma que está em contato com o Conselho Tutelar da Região da Escola e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo para se colocar à disposição desses órgãos para contribuir com as medidas emergenciais de apoio a vítimas e familiares.
E para construir ações preventivas para que novos casos do tipo sejam evitados.
A Operação Voltando em Paz realizou o último voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel.
Agora, o governo se concentra no resgate dos brasileiros em Gaza e na busca de soluções para a questão humanitária na região.
Primeiro país a repatriar civis na zona de conflito no Oriente Médio, o Brasil resgatou em 12 dias 1.410 brasileiros, 3 bolivianos e 53 animais de estimação. Na madrugada desta segunda-feira, mais um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Rio de Janeiro com 209 passageiros. Foi o oitavo e último voo de resgate da operação Voltando em Paz em Israel. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a orientação é que os brasileiros que possuam passagens aéreas ou condições de adquiri-las embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto de Ben-Gurion, que continua operando. Além do resgate de civis, o governo brasileiro também tem atuado nas relações diplomáticas em busca de apoio humanitário no conflito entre Israel e o grupo Hamas. Neste final de semana, líderes mundiais se reuniram na cúpula de Cairo, no Egito. O Brasil foi o único país do Sul Global convidado para o encontro que debateu a situação do Oriente Médio. O chanceler Mauro Vieira falou sobre a cúpula.
É chegada a hora de se negociar uma solução. Também um consenso com relação à criação dos dois estados independentes, vivendo lado a lado, em paz, com fronteiras internacionalmente conhecidas. Houve também um consenso com a necessidade imediata de uma ajuda humanitária e saídas humanitárias. Houve também um consenso de que é indispensável a cessação de hostilidades.
O ministro das Relações Exteriores também falou sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza, aguardando o momento para cruzar a fronteira com o Egito.
Eu espero que nos próximos dias, tão logo haja algum tipo de entendimento entre as partes todas envolvidas, que se permita a saída desses brasileiros e também de nacionais de outros países.
O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns. Sobre o conflito com a Ucrânia, o presidente reafirmou a disposição do Brasil para ajudar em qualquer mediação quando os lados envolvidos estiverem dispostos a falar de paz. E o Itamaraty confirmou que foi informado sobre o desaparecimento de um brasileiro residente em Israel. Michel Nizenbaum, de 59 anos, tem dupla cidadania e está desaparecido desde o início do conflito. Até agora, 3 brasileiros foram mortos em Israel. Reportagem Pablo Mundim.
Mais informações para melhorar a saúde da população negra.
Os Ministérios da Saúde e da Igualdade Racial lançaram hoje um documento com indicadores de saúde entre as pessoas negras.
A ferramenta vai guiar políticas públicas de combate ao racismo, redução das desigualdades e promoção da saúde.
Uma análise da saúde feita com base no critério raça-cor voltou a ser feita pelo governo federal. A ideia é que, a partir da junção dos dados, sejam promovidas políticas e ações mais efetivas para atender o cidadão. Boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira mostra como as doenças afetam a população negra. Entre 2010 e 2020, a morte materna por hipertensão aumentou 5% entre mulheres pretas. Já entre indígenas brancas e pardas, houve queda no período. Já de 2011 a 2021, o número de casos de HIV em grávidas pardas e pretas aumentou ano a ano. Em 2021, 67,7% das gestantes diagnosticadas com HIV eram pardas ou pretas. Outro dado revela que mais de 70% de crianças com sífilis congênita são filhas de mães negras. E somente em 2022, 63% das pessoas diagnosticadas com tuberculose eram pardas e pretas. Para Ana Lúcia Marçal, do Conselho Nacional de Saúde, um dos aspectos que deve ser analisado é o acesso à saúde.
Nós temos uma dificuldade de entender que uma mulher, chefe de família, que mora na periferia, que sai às 4 da manhã e que chega às 7, 8 horas da noite, não vai conseguir ter acesso à unidade de saúde no horário em que essa unidade está aberta.
O boletim foi lançado pelos Ministérios da Saúde e da Igualdade Racial. A secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênio, disse que falar de saúde na população negra leva à reflexão sobre consequências do racismo e ao reconhecimento das desigualdades sociais.
Todos os índices são piores para a população negra e isso nós conhecíamos. Hoje, o que fazemos aqui é debater sobre os mecanismos de manutenção dessas desigualdades, sobre os mecanismos que fizeram com que essas exclusões permanecessem. Nós sabemos que os índices são resultados de múltiplos fatores, influenciados por determinantes socioeconômicos e culturais que precarizam a vida da população negra, fruto do racismo sistêmico e institucional, que opera em muitas dimensões.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou ainda que as notificações sobre a doença falciforme vão passar a ser compulsórias, ou seja, obrigatórias. No Brasil, há entre 60 mil e 100 mil pessoas com a doença, que é genética e hereditária e afeta principalmente a população parda e preta.
Nós temos o teste do pezinho, nós temos os instrumentos, muitos estados já fazem isso e nós sempre dizemos, está escrito no boletim, se houver esse dado qualificado, onde há esse dado qualificado, é possível, de fato, definir qual é a importância dessa doença. E não só, né, porque a gente pensa em doença de notificação compulsória muito com a ótica das doenças infecciosas, das doenças transmissíveis, mas é a linha de cuidado que se trata, né, é o cuidado com as pessoas, são políticas determinadas por esse conhecimento.
O governo promove algumas medidas
medidas para mudar o cenário atual. Entre elas, está prevista no novo PAC a ampliação de oferta de centros de parto normal e maternidades. E o Ministério da Saúde também destina 870 milhões para estados e municípios custearem equipes compostas por profissionais de diferentes áreas, como nutricionistas, pediatras, psicólogos e ginecologistas. Eles devem atuar na atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida normas do Rio de Janeiro que condicionam benefícios fiscais a depósitos em fundo estadual.
Superior Tribunal de Justiça caça ordem de prisão de devedor que foi exonerado do pagamento de pensão a filhas maiores.
Justiça de São Paulo reconhece direito perpétuo de uso de túmulo em cemitério municipal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, Supremo Tribunal Federal valida normas do Rio de Janeiro que condicionam o aproveitamento de incentivos fiscais relativos ao ICMS a depósitos em favor de fundos de equilíbrio fiscal.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação, a Confederação Nacional da Indústria questionava inicialmente a validade de uma lei do Rio de Janeiro de 2016 que condicionava a concessão do incentivo fiscal ao depósito em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do equivalente a 10% sobre a diferença de valor entre o ICMS calculado com e sem o benefício. Posteriormente, o pedido passou a incluir outra lei estadual de 2019 que revogou a norma anterior e criou o Fundo Orçamentário Temporário, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não houve criação de novo tributo, apenas aumento do ICMS com a redução parcial dos benefícios fiscais.
STJ caça ordem de prisão civil contra pai que teve ação de exoneração de alimentos julgada procedente.
Ele comprovou que as filhas, além de serem maiores de idade, têm boa saúde e não demonstraram necessidade de continuar recebendo os valores. Fátima Uchoa.
As filhas ajuizaram ação de execução de alimentos para cobrar valores em atraso, além dos que vencessem ao longo do processo. Mas o pai alegou ter problemas de saúde, estar desempregado e ter outros 3 filhos menores de idade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o decreto prisional. Já a 3ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial do pai. Segundo o relator ministro Marco Aurélio Belize, a argumentação apresentada pelo devedor evidencia a desnecessidade e a ineficácia da medida coativa, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
3 legendas vão exibir propaganda partidária nesta semana.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as inserções serão do PDT, Rede e Avante. Carol Lasno.
As propagandas serão veiculadas durante as programações noturnas das emissoras de rádio e TV. Serão realizadas na terça-feira, na quinta e no sábado. Os programas dos partidos serão exibidos sempre às 7h30 e às 10h30 da noite. Serão 3,5 minutos de propaganda partidária nesta semana. O tempo será distribuído entre os 3 partidos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito de uma moradora da cidade de Piquete ao uso perpétuo de jazigo de um cemitério municipal que ela comprou em 1979, em razão do falecimento do pai.
Após a recente morte da mãe, a autora da ação descobriu que os restos mortais do pai não estavam mais no local e que outras pessoas haviam sido enterradas no jazigo.
O tribunal reconheceu que a aquisição do direito de uso se deu em caráter perpétuo, como ocorre nos contratos de compra e venda em geral.
Assim, o município foi condenado a fazer a reintegração da posse do lugar além de pagar R$30 mil de indenização para a mulher.
Justiça Federal confirma a decisão que obriga o governo do Acre a garantir o funcionamento do Conselho Penitenciário.
O estado tem 15 dias para comprovar o cumprimento da sentença. Marisa Almena.
A criação do grupo responsável por fiscalizar penitenciárias e emitir pareceres já havia sido determinada pela Justiça em 2022, mas o estado do Acre não cumpriu a decisão. Com a nova sentença, o governo do estado tem 15 dias para providenciar estrutura física e acesso aos sistemas administrativos, além de informações necessárias. Em caso de descumprimento, a justiça irá aplicar multa de R$20 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e tv justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Esporte discute relação entre apostas esportivas e manipulação de resultados. Astronauta Marcos Pontes lamenta mais um ataque a tiros em escola na capital paulista. Senado pode votar nesta semana projeto que reformula sistema de cotas nas instituições federais de ensino. Boa noite. A relação entre as apostas esportivas e a manipulação de resultados foi tema de debate na Comissão de Esporte. O projeto que regulamenta as apostas por cota fixa, aquelas em que o apostador tenta prever o resultado de um evento esportivo, está na pauta de votação do colegiado esta semana. Repórter César Mendes.
O representante do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, chamou a atenção para o que os economistas chamam de externalidades negativas trazidas pelas apostas por cotas fixas para a atividade esportiva. A manipulação de resultados e o vício em jogos, segundo ele, são as mais graves. José Francisco destacou um estudo recente que revelou que 1,5% da população adulta do Brasil se declara compulsiva em jogar. Ele disse que o setor arrecada entre 100 e 150 bilhões de reais e defendeu a sua tributação.
Não é sanha arrecadatória, é justiça tributária. O sujeito que produz o alimento, o sujeito que produz o vestuário, o sujeito que trabalha com educação, essas entidades pagam o seu imposto e as empresas de betting não pagam.
Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a importância do controle rigoroso da idade dos apostadores.
O general Hamilton Mourão, que foi meu parceiro no projeto de lei, contou, sabe o quê? Que o neto dele, de 10 anos, pegou o cartão de crédito dele e começou a gastar sem parar em apostas. Se isso aconteceu com o general Hamilton Mourão, imaginem quantos avós, quantos pais que estão sofrendo por essa situação.
Para o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Alcino Reis Rocha, a imprevisibilidade do resultado faz parte da natureza do esporte, mas as tentativas de manipulação sempre existiram. Ele disse que o projeto não estabelece os mecanismos para que se combata este problema.
O projeto de lei diz que ainda as questões relativas à manipulação de resultados será regulamentada pelo Ministério da Fazenda, mas eu acredito que não é o espaço mais adequado do poder público para discutir isso.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL, lamentou mais um ataque ocorrido no ambiente escolar. Hoje, um estudante disparou uma arma de fogo numa escola num bairro da Zona Leste da capital paulista, matando uma aluna e ferindo outras duas. Ao se solidarizar com as famílias das vítimas, ele lembrou que esses episódios vêm ocorrendo com mais frequência. De setembro de 2022 a abril de 2023, foram 5 ataques em todo o país. Para o senador, é preciso garantir ambientes seguros para que os jovens possam se dedicar aos estudos. Por isso, ele cobrou a votação de 2 projetos. Um deles prevê a criação de conselhos em cada cidade para discutir estratégias para combater a violência escolar. o outro estabelece penas mais rigorosas para os crimes cometidos dentro ou nas proximidades de escolas.
É a nossa responsabilidade cívica, dentro de uma democracia representativa, criar instrumentos eficazes para combater atos atrozes, como os massacres que ocorrem nas escolas do Brasil.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, defendeu que o Senado priorize a votação de um projeto dele que cria uma Política Nacional de Educação para o Emprego, que visa promover a educação profissional e tecnológica nos níveis médio e superior. Ele lembrou que é preciso abrir o mercado de trabalho para a juventude e suprir as necessidades atuais e futuras de pessoal gabaritado. E disse que no Brasil apenas 11% dos alunos se interessam por cursar o ensino técnico, contra a média de 44% nos países da OCDE. Chico Rodrigues acrescentou que, inclusive, países que saíram destruídos de guerras terríveis alcançaram desenvolvimento econômico investindo na educação profissional e tecnológica.
E mais recentemente, a gente que conhece, que teve a oportunidade de ver como saiu, por exemplo, o Vietnã, daquela guerra com os Estados Unidos, vê hoje um país de primeiro mundo, graças exatamente à capacitação e à educação, inclusive e principalmente profissionalizante.
O projeto que reformula o sistema de cotas no ensino federal pode ser votado esta semana pelo plenário. A proposta de emenda à Constituição que restringe as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal também está na pauta. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deve votar esta semana a revisão da lei de cotas no ensino federal. Entre as mudanças estão a reserva de metade das vagas em universidades e institutos federais para alunos do ensino médio de escolas públicas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator da criação das cotas em 2012 e agora na sua revisão.
Antes da política de cotas, nós tínhamos em torno de 6% de negros e negras deficientes, quilombolas na universidade. Hoje nós estamos em torno de 40%, até um pouquinho mais. Isto mostra que a política de cotas está cumprindo seu papel.
Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas de um só ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspenda a eficácia de leis e atos dos presidentes do Legislativo e do Executivo. Além disso, limita em até 6 meses o pedido de vista, prazo para análise da ação. Para o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a proposta colabora com a harmonia entre os poderes ao fortalecer as decisões colegiadas do Judiciário.
Eu acho que esta proposta de emenda constitucional está madura para ser debatida, se for o caso, aperfeiçoada e votada por um Senado consciente e disposto a contribuir para o maior respeito que é devido à casa que sintetiza nosso ideal de justiça no Estado Democrático de Direito, que é o Supremo Tribunal Federal.
Ainda na pauta estão os projetos que tratam da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e dos repasses obrigatórios pelos Estados, Distrito Federal e municípios para o Conselho de Alimentação Escolar.
Já as comissões do Senado devem receber autoridades do Executivo para discutir os assuntos referentes às ações do governo federal. Também estão na pauta dos colegiados as sabatinas para o Superior Tribunal de Justiça e a votação de indenização a filhos de rancenianos. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Sociais recebe na terça-feira o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e a ministra da Saúde, Nísia Lima. E na Comissão de Infraestrutura, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza, falará sobre desenvolvimento sustentável e proteção dos recursos minerais do Brasil. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar indicados para o Superior Tribunal de Justiça. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Econômicos vota uma pensão aos filhos das pessoas com hanseníase submetidas à internação compulsória por política sanitária que durou até 1986. A senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, citou as graves sequelas psicológicas dessas pessoas.
Embora tenhamos ciência de que são irreparáveis os danos que sofreram ao longo de suas vidas, julgamos bastante pertinente quaisquer iniciativa que busque atenuar esse sofrimento.
O relatório da CPMI do 8 de janeiro será entregue nesta semana à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União. O documento com pedidos de indiciamentos também será levado ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal. Repórter Érica Christian.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deve entregar à Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira o relatório da CPMI do 8 de janeiro. No documento de mais de 3 mil páginas, ela concluiu que houve uma tentativa de golpe institucional e pediu o indiciamento de 60 pessoas e do ex-presidente Jair Bolsonaro por mais de 26 crimes. Ela explicou que a PGR terá acesso às quebras de sigilos de 130 investigados, além de outras informações obtidas pela CPMI, como relatórios de inteligência.
Nós encaminharemos ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, que farão naturalmente o aprofundamento da investigação.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que a oposição também vai entregar à PGR o chamado voto em separado, que aponta a omissão do governo federal e pediu o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias.
Nós vamos entregar também o nosso voto em separado para que haja essa apuração e que se aponte aqueles que concorreram para tudo o que aconteceu. Ali ficou evidente a omissão e essa omissão precisa ser apurada, investigada.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Novas regras sobre taxação de rendimentos de brasileiros no exterior volta à pauta do plenário.
Projetos de interesse das pessoas com deficiência também devem ser apreciados pelos deputados.
Bancada do agronegócio quer derrubar veto ao marco temporal de demarcação das terras indígenas.
Boa noite. A Frente Parlamentar da Agropecuária se mobiliza para derrubar o veto presidencial sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A tese do marco temporal define que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A reportagem é de Paula Moraes.
Deputados ligados ao agronegócio vão trabalhar pela derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que trata da demarcação de terras indígenas, entre eles o veto ao marco temporal. Lula manteve na íntegra apenas 9 dos 33 artigos aprovados pelo Congresso. Por exemplo, foi mantido o item que define o que são as terras indígenas, ou seja, as áreas tradicionalmente ocupadas nos termos da Constituição, as áreas reservadas, consideradas as destinadas pela União por outras formas e as áreas adquiridas por meio de operações de compra e venda ou de doação. Outro ponto mantido estabelece que o procedimento de demarcação de terras será público, transparente e amplamente divulgado. Também garante tradução das decisões para a língua indígena. Porém, o ponto central da proposta foi vetado, o chamado marco temporal das terras indígenas, que define que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A justificativa para o veto é que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a tese do marco temporal. Outro tópico vetado foi o que permitia a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que vai buscar a derrubada dos vetos.
É um desrespeito ao Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, uma vantagem extremamente contundente nas duas casas, o que demonstra a vontade da sociedade brasileira. Esse veto dito parcial é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado e terá resposta no Congresso Nacional. Nós não podemos assistir de braços cruzados à injustiça com os proprietários rurais do país, não podemos assistir de braços cruzados à escalada da violência no campo. E é por isso que nós vamos tomar providências.
O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que agora é preciso buscar diálogo entre executivo e legislativo.
No caso em discussão do novo marco temporal, o presidente vetou aqueles pontos que consideram inconstitucionais conforme a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Qual é a saída para isso? Nós vamos sentar, vamos discutir com todas as lideranças e vamos buscar uma solução negociada. É isso que nós temos que fazer. Não acredito que isso vá gerar qualquer dificuldade da relação do presidente Lula, do nosso governo, com o Congresso Nacional. Diálogo, construção de alternativas. É isso que nós vamos fazer com relação a esses vetos.
Os vetos são analisados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores. Para que sejam derrubados, é preciso o voto de 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, apoia a tese do marco temporal, argumentando que não se pode permitir que a insegurança jurídica avance sobre o campo e, principalmente, cause fragilidade a quem produz em suas terras há várias décadas.
Lúcio Moschini cita como exemplo diversas áreas em Rondônia que estariam sob risco de demarcação caso a tese do marco temporal seja invalidada.
Já Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, ressalta que é contra a tese do marco temporal e defende a demarcação urgente de terras indígenas por parte do governo Lula.
Raimundo destaca artigo da Constituição de 1988 que reconhece os direitos dos povos indígenas, incluindo sua organização social, costumes, tradições e direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas ao longo da história.
Meio ambiente.
Tutato, do PT de São Paulo, faz um chamado à reflexão sobre as mudanças climáticas e sua relação com o modelo de produção humano. O deputado entende que é preciso repensar a forma como os bens e serviços são produzidos na sociedade atual, que, segundo ele, coloca em risco as futuras gerações.
Nilton Tato também cita a declaração do Papa Francisco, na qual o pontífice clama pela proteção do meio ambiente e da biodiversidade.
Delegado Caveira, do PL, critica a violência usada por agentes do Ibama contra garimpeiros no norte do país. O deputado lembra que, recentemente, numa operação de órgãos federais em Jacareacanga, no Pará, houve destruição de máquinas e a morte de um garimpeiro.
Delegado Caveira pede que o órgão adote abordagens mais equilibradas e discuta alternativas com os garimpeiros para evitar que mais sangue seja derramado.
Justiça.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que invalidou decretos da época do governo Bolsonaro sobre flexibilização na compra de armas de fogo.
Marcos Polon alega que a democracia está sendo ameaçada por alterações indevidas na legislação e que recentes sentenças da Suprema Corte vão contra a vontade da maioria da população brasileira.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, compara os atos de 8 de janeiro com o protesto que a centrais sindicais organizaram em maio de 2016, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Para José Medeiros, os dois eventos são equivalentes em termos de gravidade e devem ser tratados de forma justa e transparente. Mas o parlamentar questiona por que um é considerado crime e o outro uma simples manifestação.
Direitos Humanos.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que, entre outros pontos, estabelece diretrizes para o uso de banheiros de acordo com a identidade de gênero.
Segundo Clarissa Tércio, a resolução coloca crianças em uma situação vulnerável, pois permite que qualquer estudante alegue identidade de gênero diferente para acessar um banheiro correspondente. Ela defende a aprovação de um decreto legislativo para suspender a publicação.
Eli Borges, do PL do Tocantins, chama a atenção para os frequentes ataques direcionados a grupos religiosos. O parlamentar relata que os cristãos estão sendo provocados e que a situação caminha para uma crescente polarização entre religiosos e grupos que representam a homoafetividade.
De acordo com Eli Borges, existe no Brasil uma espécie de cristofobia que impede o diálogo e a compreensão sobre os princípios cristãos. Ele reitera que respeita a intimidade de cada indivíduo, mas que não aceita hostilidades no embate político.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia como cruel a tentativa de retirar dos casais LGBT o direito ao casamento. A deputada defende que os cerca de 80 mil casais homoafetivos no Brasil têm o direito de constituir uma família.
Érica Cocai argumenta que, em vez de retirar direitos, a oposição deveria se preocupar em aprovar políticas públicas que garantam uma assistência social vigorosa à população mais vulnerável do país.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, alerta para os perigos de golpe financeiro contra os consumidores. Ela cita dados do Serasa que indicam que a cada 7 segundos uma pessoa é alvo de tentativa de fraude no país.
Gisela Simona observa que no primeiro semestre de 2023, cerca de 800 mil golpes foram aplicados, muitos deles relacionados a transações bancárias e pagamentos digitais. Ela destaca que na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro, será realizada audiência pública na Câmara para debater o assunto e buscar soluções.
Esporte.
Defensor Estélio Denner, de Roraima, celebra a inclusão de destaque apresentado pelo Partido Republicanos ao projeto que regulamenta as apostas esportivas aprovado na Câmara.
Defensor Estélio Denner explica que o texto aprovado destina 0,5% do valor arrecadado com as apostas para as secretarias municipais e estaduais de esporte. O deputado celebra a iniciativa argumentando que o esporte é um importante meio de inclusão social.
Educação.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, destaca as ações do governo federal na área da educação. Ele lembra o lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que prevê investimentos na universalização do acesso à internet de alta velocidade em escolas públicas.
Zeca Dirceu acrescenta que o governo federal ampliou o orçamento da educação em 12 bilhões de reais, retomando a construção de creches e escolas e garantindo mais recursos para os institutos federais e as universidades públicas.
Gabriel Nunes, do PSD, elogia os investimentos do governo da Bahia na área da educação. Ele registra a inauguração de 2 escolas no município de Quijingue, equipadas com teatro, quadra coberta, campo de futebol society e restaurantes.
Gabriel Nunes também ressalta a destinação de recursos para a segurança pública, mencionando a entrega de uma nova sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Quijingue, que custou R$ 1.200.000.
Homenagem.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, elogia a prefeitura de Teófilo Tone, que, em parceria com os Correios, lançou um selo comemorativo para celebrar o aniversário de 170 anos da cidade.
Leonardo Monteiro também relata que esteve recentemente nas comemorações do centenário do distrito de Chonim de Cima, que pertence ao município de Governador Valadares.
Antônio Brito, da Bahia, registra a passagem do aniversário de 12 anos do PSD, fundado em setembro de 2011. Ele destaca as realizações e a representatividade da legenda na esfera política.
Antônio Brito afirma que o PSD tem presença significativa nos espaços de poder. Na Câmara, o partido conta com uma bancada de mais de 40 parlamentares. O deputado ainda cita a atuação do PSD em ministérios importantes da gestão Lula, como o da Agricultura, da Pesca e de Minas e Energia.
Desenvolvimento Regional.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, se diz indignado com a Braskem, acusada de ser responsável pelo afundamento do solo em bairros de Maceió. O deputado afirma que a atividade mineradora na capital obrigou cerca de 55 mil pessoas a deixar seus imóveis.
Alfredo Gaspar lamenta que até hoje a Braskem não tenha reconhecido a culpa pelos danos causados à cidade e à população. O parlamentar espera que a justiça condene a Braskem em inquérito que está sob responsabilidade da Polícia Federal.
Saulo Viana, do União do Amazonas, observa que a seca na região norte deixou municípios isolados. Por isso, o deputado destaca a importância da dragagem do Rio Solimões entre Tabatinga e Benjamin Constant, visando a passagem de embarcações para o abastecimento de cidades amazonenses.
Saulo Viana também cobra do governo a liberação da obra da BR-319. O congressista esclarece que a falta de licenciamento ambiental que impede a construção e o asfaltamento da estrada também prejudica a ligação do Amazonas com o restante do Brasil.
Transportes.
Coronel Crisóstomo, do PL, celebra o anúncio do DENIT sobre a licitação para as obras de duplicação da rodovia que atravessa o município de Ouro Preto, em Rondônia. Segundo o deputado, a iniciativa é resultado de recursos alocados por ele, visando reduzir acidentes e melhorar a mobilidade na região.
Coronel Crisóstomo também cobra das empresas aéreas a oferta de horários mais flexíveis para os voos que saem de Rondônia. Ele pede que as companhias respeitem as necessidades e o conforto das famílias, especialmente das crianças que viajam sob condições inadequadas durante a madrugada.
Votação.
Os deputados devem votar nesta terça-feira a taxação de rendimentos de brasileiros no exterior. E depois de vencer o projeto que tranca as votações, o plenário deve analisar projetos de interesse das pessoas com deficiência. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Acordo entre os líderes partidários prevê a votação na terça-feira do projeto que retoma a taxação de rendimentos de brasileiros no exterior. A proposta tranca a pauta do plenário e impede a votação de outros projetos. Vencida esta matéria, os deputados podem votar na quarta uma série de projetos que ampliam direitos das pessoas com deficiência. Entre eles, a proposta que garante a possibilidade de se fazer acompanhar de cão-guia em todos os meios de transporte e em locais públicos ou de uso coletivo. O deputado catarinense Gilson Marques, do Novo, é a favor da matéria, mas pede alterações no texto.
Um direito que é essencial, mas cria tanta burocracia que, se a casa aprovado desse jeito, ninguém vai conseguir cão-guia. O fim não vai ser alcançado. Então nós vamos votar sim à urgência, mas apelando para a relatora de que tire as imensas, até laudo psicológico de cachorro daqui a pouco vão pedir, tire as inúmeras exigências, réguas, burocracias para impedir o objeto que trata o projeto inicial.
Os deputados podem votar ainda projeto que revoga a multa a advogado que abandona o processo penal e o que prorroga por 120 dias os prazos para a defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado em virtude de parto, guarda judicial ou adoção. A autora desta proposta é a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Hoje a legislação ela não garante que as mulheres que estão cursando mestrado e doutorado, ao adotarem um bebê ou outras pessoas adotantes, ao terem um filho e outras pessoas que gestam também, que elas possam acessar uma licença maternidade, ou seja, possam ter o direito de prorrogar a defesa de tese de doutorado, de dissertação de mestrado.
E na quinta-feira está marcada a sessão do Congresso para apreciação de vetos presidenciais e créditos suplementares. Deputados e senadores precisam analisar, entre outros, o veto do governo anterior para a nova Lei de Segurança Nacional no capítulo que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pede a manutenção do veto ao dispositivo que trata do atentado ao direito de manifestação por meio de violência ou grave ameaça.
Na medida em que a gente derruba esse veto, todas as manifestações que ocorrerem, os policiais militares vão ficar simplesmente omissos, não vão atuar, porque se atuarem, de qualquer forma, poderá perder a sua patente, a sua graduação e prisão até 12 anos, se de fato configurar alguma violência.
Na última sessão do Congresso, o governo se comprometeu a recompor, por meio de crédito suplementar, recursos do Seguro Safra que foram realocados para outras áreas. Quem explica esse acordo é o coordenador da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná.
Nós estivemos em conversas com o líder Aguinaldo, também com o líder Randolph, deputado Jacobo, que foi o nosso relator na CMO, e chegamos a um consenso de que haverá a recomposição, há o compromisso da recomposição imediata desses 45 milhões, que é o que efetivamente foi retirado para esse PLN 22 do Seguro Rural.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para acompanhar o andamento das recomendações relacionadas à tecnologia 5G, que é a próxima geração de internet móvel. As orientações do TCU foram feitas principalmente à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A fiscalização verificou as ações que envolvem o leilão para garantir internet de qualidade para as escolas públicas do país. A análise concluiu que as orientações do TCU estão sendo colocadas em prática. No entanto, a Anatel, em conjunto com o Ministério da Educação, precisa fazer uma análise abrangente das iniciativas para garantir a qualidade necessária para o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino público. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.